Compadre, alô, comadre, se achegue! Tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é: viajo porque preciso, volto porque te amo. Arrô, tranqueira! E hoje eu tô aqui com ele, o embaixador da cachaça do CPV Podcast, Marcel Hatz. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem?
Ô, violeiro! Tudo bem por aqui, Luiz Borges? Vamos lá para mais um podcast.
Bom também. Marcel, e a prosa de hoje é com um casal lá de Itu, São Paulo. Eles são responsáveis pela criação da cachaça Alma Cabocla. Uma cachaça com sabor forte, aroma marcante e uma degustação que marca o momento e a alma. E sem mais delongas e com muita alegria, eu trago à mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Cristina e Márcio. Sejam muito bem-vindos, meus queridos.
Olá, o prazer é nosso.
Boa noite, Marcel. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pelo convite. De fato, o prazer é nosso. Muito obrigado aí. Realmente uma satisfação poder participar desse programa.
Tamo junto. E a satisfação é toda nossa. Desde que eu conheci a Alma Cabocla, já fiquei apaixonado pelo visual. E quando chegou a Alma Cabocla aqui para mim, que eu fiz a degustação, eu me impressionei bastante positivamente com ela. Achei uma delícia. Até no dia lá eu fiz a degustação com uma carninha de sol, mas calhou muito bem, viu?
Eu vi o vídeo, eu vi que você realmente gostou, curtiu e você não sabe a alegria que é para nós aqui receber vídeos como esses, né? Você ainda gravou e tem muitos que a gente recebe no privado, no Instagram, de pessoas recomendando, gostando, dando seus depoimentos e é uma verdadeira satisfação mesmo.
Fantástico. Então, antes da gente começar a prosa propriamente dita, já tô com a minha alma cabocla aqui na mão, ó. Quero dizer para vocês que o brinde hoje é um oferecimento da cachaça Alma Cabocla. Saúde para todos.
Viva!
E aí, vamos moer as palavras? É só um golinho, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos Carlos Magnum, Léo Lopes, Luciano Pires e Marcel Hatz. Muito obrigado pelo apoio, vocês são batuta demais! O nosso trabalho não é remunerado, mas mantemos o podcast com o apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto e, através de pagamentos mensais, ajudam a manter o profissionalismo e a eficiência da nossa estrutura de produção. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br/apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, pelo PagSeguro ou pelo Padrinho, ou ainda pode fazer um apoio único pelo Pix. Assunto é só, com R$1,99 você não toma nem um golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas aqui do podcast têm direito.
Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
E você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça, Prosa e Viola? Não? Cara, só tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas, femininas e infantis, além das canecas e das ecobags, todos com estampas exclusivas. Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça, Prosa e Viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. E olha só, quem é ouvinte do nosso programa tem desconto de 15% em qualquer produto. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento lá da lojinha do Cachaça, Prosa e Viola. E o recado agora é para você que é um empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça, Prosa e Viola diretamente nos fones de ouvido do seu possível cliente? Sabe que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Ficou curioso? Então, terminando o episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br/anuncie e solicite o nosso Media Kit. Lá tem tudo bem explicado. Mas se ainda assim restar alguma dúvida, entre em contato comigo. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão afora. E no mais é isso. Vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na loja Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças do Brasil com os menores preços. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. Amigo, faça um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet e assunte meu podcast Cachaça, Prosa e Viola. Então é isso aí, Marcel Hatz. Já voltamos, molhamos as palavras aqui com a alma cabocla e estamos de volta.
Estamos de volta, já vamos conhecer um pouco mais da Cristina, do Márcio e da alma desses dois idealizadores dessa cachaça maravilhosa.
Fantástico. Então conta pra gente um pouquinho, Márcio e Cristina, um pouquinho da história de vocês. Quem são Márcio e Cristina? Como que vocês se conheceram? Como que surgiu esse interesse, essa paixão pela cachaça aí? A gente quer saber, o povo quer saber.
É de família, né? Tem que ter cachaceiro na família, né?
Ah, sempre.
Bom, como que a gente se conheceu? A gente se conheceu no carnaval, já vai acho que 20 anos, né?
22 anos,
eu tenho 43 anos, a Cris está com 41.
Menos, 40, até maio.
Eu também vou fazer 43 em abril. Então, estamos aí, nos conhecemos no carnaval há 22 anos. E, enfim, né, ali nesse namoro de carnaval, aí estamos até hoje. Temos dois filhos, o Arthur e o Heitor. O Arthur com 9, o Heitor com 6 anos. E vivemos aí, temos muitas histórias juntos, muitos sonhos para a nossa cachaça, para essa alegria aí que eu posso dizer para vocês, que é ter hoje essa marca e o reconhecimento de tanta gente elogiando o produto, né?
Fantástico. E vocês nasceram onde? Vocês são da Itu mesmo? Já nasceram em Itu?
Ituanos.
Fantástico.
Ituanos, os meus pais, né? A minha mãe é aqui de Rafar, que é mais pro interior, aqui perto de Porto Feliz, interior de São Paulo. E meu pai vem de Bueno Brandão. Pai dela também, né, Cris? De Bueno Brandão, Minas Gerais.
É só a minha mãe que vem um pouquinho mais de longe, ela vem lá da Polônia, vieram ela, meus avós, pelo pós-guerra mesmo, né? Vieram, se instalaram no Brasil aqui quando ela era pequena ainda, então a minha origem aí materna é estrangeira.
Fantástico. E sempre aí em São Paulo, e desde pequeno, o Márcio, que você já gosta de cachaça, que já convive, como você disse que é de família, então eu imagino que tem aí uma raiz tem, forte aí, né?
Tem sim, a cachaça sempre teve na minha família, né, Luiz e Marcel? E assim, de duas maneiras, é interessante, quando eu olho rapidamente aí para o passado, de uma maneira muito ruim, a minha avó materna era alcoólatra, assim, pesado mesmo, né? Ela teve sérios problemas, né? Faleceu do alcoolismo, e isso da parte materna e da parte paterna. Eu tive também um avô que, eu não vou dizer que ele era alcoólatra, mas ele gostava bastante de cachaça. E esse avô foi uma grande paixão da minha vida, assim. Eu tenho até hoje já falecido, mas por assim, um amor, um carinho muito grande sempre tive por ele. E eu digo que são dois opostos, porque essa minha avó, ela acho que por conta do alcoolismo, nem lembrava do meu nome, para você ter uma ideia, né? Já o meu avô era exatamente o oposto, sempre me deu muito, muito, muito carinho, pai do meu pai, e eu sempre tenho por ele até hoje um amor muito grande, né? E os dois marcados pela cachaça de maneiras bem diferentes. E meu pai também, né? Meu pai, eu cresci vendo meu pai tomar um golinho antes do almoço, para abrir o apetite.
Olha aí.
Então, inclusive na minha página, no Instagram, eu tenho a hora do golinho, que é eu posto comidas aí, pratos legais, e a hora do golinho é uma lembrança desse momento aí, onde meu pai tomava uma cachaçinha e eu um biotônico Fontoura.
Sei.
É verdade, eu tomava como criança, né? Eu tomava um biotônico Fontoura nessa. E o meu sogro também, que é uma pessoa fantástica, amava as histórias do meu sogro, falecido também, e meu sogro também sempre tomava um golinho na cerâmica, e ele colocava a cachaça ali no barro da cerâmica para deixar ela geladinha. Então, né, Cris, a cachaça sempre teve na nossa história.
Exatamente. E nós gostamos também, né, a gente aprecia, eu mais uma caipirinha, né, mais uns drinks que possa ser feito, mas a gente aprecia, a gente foi buscar histórias de cachaça, conhecia alambiques, né, aí a gente se apaixonou mesmo.
E antes da marca, antes da Alma Cabocla, vocês faziam o quê?
A gente faz ainda, né, na verdade a gente trabalha, né, o Márcio tem o trabalho...
Eu hoje ainda sou gerente de uma empresa, né, aqui da cidade, trabalho também nessa empresa há muito tempo e eu concilio as duas coisas aí graças à Cris. A Cris, eu diria que é a pessoa que está à frente das compras, ela que está à frente dos envios, das pessoas que hoje, né, já são algumas ao entorno da cachaça, da empresa que nós temos. Então, eu diria que a Cris, eu tenho uma parte boa, que é degustar, provar, é por aqui que nós vamos.
Ideias, né? As ideias, e ver o designer, e vamos descobrindo. Ele é gerente de marketing, né? Então, ele...
Ah, então tá explicado.
Gosta bastante.
Fantástico.
E a Cris é a pessoa que tá mais no dia a dia da cachaça mesmo.
Sim.
E quando chegou a Alma Cabocla na vida de vocês? Que ano era, meus amigos?
2018,
exatamente. 2018 foi quando chegou a Alma Cabocla. E eu não sei te dizer exatamente, se me perguntarem, talvez eu conte histórias diferentes, porque, de verdade, eu não consigo, Marcos, hoje dizer para você assim, né? Olha... foi por causa disso ou foi por causa daquilo, perdão, Marcos ou Marcel. Algum dia, né, eu disse, eu vou ter uma cachaça, e essa cachaça remetia sempre para meu pai e meu avô, eu queria fazer uma homenagem para eles, né? E eu acho que isso veio muito de um churrasco que eu fiz aqui na minha casa, eu convidei meus tios para fazer um churrasco aqui na minha casa, e meu tio contou que meu avô era boiadeiro, eu não sabia, né? Meu avô era boiadeiro, que tinha levado comitivas de cidade para cidade, trocando de fazendas, levava os bois para frigoríficos. E esse meu tio Wilson, contando essas histórias, e aquilo foi preenchendo o meu imaginário, aquilo foi... E eu sempre dizia para a Cris que eu gostava muito da roça, do campo. Aqui em Itu tem um lugar chamado, não tem mais, né? Chamado Armazém do Limoeiro. E nesse armazém, a gente costumava ir aos finais de semana para ouvir cururu e ficar ali curtindo, tomando uma cachaçinha, comendo uma linguiçinha frita. E quando eu descobri que meu avô era boiadeiro, cara, puta, aquilo me deu... Eu falei assim, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa para... né? E um belo dia eu falei assim, eu vou ter uma cachaça.
É, e daí a história, na verdade, foi nascendo, né? Porque... vamos em busca de uma cachaça bacana, a gente apresentou para amigos, então foram vários churrascos depois, né, com a cachaçinha debaixo do braço, e aí, o que você achou, né, sempre degustando, experimentando, até a gente chegar na Alma Cabocla mesmo.
Do produtor, que eu agradeço muito, o senhor Jair e a dona Maria Helena, pessoas sensacionais, né, e o que mais me encantou neles, assim, dos alambiques que eu visitei, eu não experimentava cachaça assim, eu primeiro perguntava, né, até por recomendação de um outro amigo, Marcos Bizinella, engenheiro de alimentos, da importância do mapa, né, do selo, se eles estavam tudo certinho, regularizado, e eu começava o papo por aí mesmo, né, já direto, e aí, como é que está o seu mapa, você está tudo certinho? E infelizmente uma grande parte dos alambiques, não foram muitos que nós visitamos, mas os que nós visitamos era um assunto que passava um pouco à margem da produção deles, né? Até que nós tivemos aí o seu Jair e a dona Maria. Cara, fantástico. Eles têm tudo, absolutamente tudo regularizado, registro do IBAMA. Fantástico, fantástico. E eu vou só me estender mais um pouquinho antes do seu break. Não sei se vai fazer um break, mas algo que também está me vindo aqui como importante. Nós vendemos a cachaça para o Just Malt BR, que é um cara, uma figura do Instagram, que tem uma página maravilhosa, ele é um conhecedor de whisky, ele conhece profundamente muitas marcas de whisky. Entendi. E ele comprou a cachaça. E ele disse para, assim, falou assim, ele comprou depois deu um feedback, né? Uma pessoa muito simpática, olha, eu vou te dizer uma coisa, a sua cachaça, ela realmente me surpreendeu. Ela é melhor do que boa parte dos uísques que eu tenho aqui na minha prateleira. Aquilo me deu uma segurança tão grande, cara. Puta, aquilo para mim foi fantástico. E a partir daí, eu acho que a gente foi se apegando e se apaixonando a cada dia mais pelo produto e hoje estamos aí conversando com vocês.
E desde Maravilha. O início, ela já nasceu Alma Cabocla? Como que foi a construção da marca Alma Cabocla? Você falou que a memória afetiva do seu avô boiadeiro te incentivou, né? Te motivou a correr atrás dessa produção de uma marca. Mas como que apareceu Alma Cabocla?
Essa é uma excelente questão, né? Eu me formei como professor de história, né? E essa coisa da simplicidade, né, do nosso povo, do povo brasileiro. Tem um pintor aqui, um pintor famoso, Tuano, Almeida Júnior. E o Almeida Júnior tem quadros belíssimos que ele retrata muito a roça, o caipira. E eu sempre fui nós, né, Cris? A nossa família é muito simples, cara, de origem bastante simples, humilde. E assim, a Alma Cabocla... Quando eu falo Alma Cabocla, eu lembro do meu avô, lembro da simplicidade dele, um homem trabalhador, um homem que gostava de cachaça, uma pessoa simples, e eu acho que é isso, na verdade é uma homenagem mesmo, porque eu acho que esse nome ele surgiu com essa força aí, ele tem esse viés.
Quando você fala de sentimento, né, você busca na alma, né? Alma. Sim. Então a gente fala bastante disso, né? Sinta a sua alma. E cabocla ficou uma coisa, casou ali, né? Alma e caboclo, que é do campo, do mato.
É verdade. É um entre os violeiros aqui, a gente que participa muito de roda de viola e tal, a gente tem o costume de tratar um ao outro como caboclo, né? E aí, caboclo, você tá bom? Então é bem afetivo, assim, é um termo bem afetivo, você que a gente usa bastante.
Me remetendo a um feedback que eu tive de uma cliente, que o apelido dela é cabocla. E a filha dela, quando me contatou, falou: olha, eu tava buscando um presente diferente pra minha mãe. E ela é muito fã de uma cachaçinha. E quando eu vi a foto da Alma Cabocla, eu falei: nossa, encontrei o presente pra ela. Eu falei: olha que bacana, né? A Alma Cabocla sendo entregue pra cabocla.
Fantástico.
É bastante legal esses feedbacks, assim. É isso mesmo.
Maravilha. Tá gostando do episódio? Então segura aí que tem mais. Eu só aproveitei a deixa para te contar uma novidade. Chegou a hora de realizar o sonho de aprender a tocar viola no conforto da sua casa. Você sabe como? O violeiro caipira Wilson Teixeira desenvolveu o curso online Viola Sem Fronteiras, que conta com 100 aulas divididas em 10 módulos, além de videotablaturas e arquivos em PDF que vão te auxiliar no estudo da viola caipira. E assunto é só, os alunos do Viola Sem Fronteira têm suporte via e-mail e WhatsApp diretamente com o Wilson Teixeira, que é um violeiro caipira com mais de 20 anos de experiência. Então você está esperando o que para realizar o seu sonho de aprender a tocar viola? Acabando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br/violasemfronteiras e garanta já a sua vaga. O link está na descrição desse episódio. E o tempo de envelhecimento dela, essa que eu tô com ela aqui, a minha é carvalho, né? A envelhecida de vocês, ela é no carvalho. Quanto tempo, vocês sabem dizer?
Sei. Até por recomendação mesmo do produtor, né, lá do seu Jair, ele sugere nós não colocarmos isso, que são 3 anos, tá? Porque, segundo o que eu pesquisei já também, embora ela tenha ficado esses 3 anos ela de envelhecimento, mas a gente, se não me engano, né, existe todo um cuidado para ter que lacrar o barril, ele tem que ficar lá realmente por 3 anos intactos e tal, e isso não aconteceu com a Alma Cabocla, né, da maneira como é necessário para você poder afirmar 3 anos e poder registrar no rótulo.
Entendi.
Então, fizemos envelhecida 1 ano, né, um ano de envelhecimento, mas ela fica pelo depoimento do seu Jair mais do que isso dentro do barril, né?
Entendi. É porque quando eu fui fazer a degustação, até li, aí falei, bom, ela é envelhecida, então pelo menos um ano eu sei que ela ficou lá no barril.
Ô Márcio.
Olá.
Vou apertar um pouco mais. Pelo rigor da legislação, a cachaça envelhecida é aquela que tem no mínimo 50% de cachaça que passou por no mínimo um ano num tonel de até 700 litros. A alma cabocla, ela é 100% por no mínimo um ano, ou ela teve um blend aí de cachaça que estava armazenada no barril com cachaça que não estava no barril por tanto tempo?
Ela tem um blend depois do primeiro ano, né? Depois do primeiro ano, barril cheio, ela fica de fato um ano, né, nesse barril, e depois, a partir daí, ela vai sendo reposta até o limite de 50%. Né? Eu posso te dizer, afirmar, né, pelo conhecimento, pela proximidade que eu tenho com o produtor e pela seriedade dele, eu confio muito nisso, e acho que o sabor dela tem reproduzido essa verdade mais do que a minha fala, é o sabor dela e a qualidade da degustação, né?
E o reconhecimento dos seus clientes também, né?
Isso é fundamental.
Com esse seu relato de no mínimo um ano, dava até para utilizar a terminologia premium, né? Cachaça premium, porque ficou 100% no barril ali, né, nesse tempo aí, mas aí caberia os registros. Hoje os registros são... O produtor tem que estar de posse dos registros para caso ele seja questionado, ele possa comprovar a veracidade das informações. Mas, de fato, a cachaça está sensacional, uma cor linda, uma apresentação linda. Mas eu me questiono uma outra coisa.
Diga.
Em relação ao nome, Alma Cabocla, eu adoro Alma Cabocla. E aí a gente começa a ver Alma Silvestre. Por que não? Alma Cabocla envelhecida, prêmio, extra-prêmio, e por que não Alma Cabocla prata? Alma Silvestre me parece uma segunda marca, e não a mesma marca.
Eu acho que eu nunca tinha pensado por aí, mas é algo que interessante, né? O Alma Silvestre, e tem alma de milho, tem alma de café, né? Então a gente foi migrando aí sempre com a alma, sempre com a nossa alma, talvez aqui sempre com os nossos produtos, com a nossa alma. E realmente o Cabocla migrou para o Silvestre e assim, ela ficou maravilhosa, né? Não sei se você já viu as fotos, né, Cris?
Sim.
A gente foi fazer as fotos nesse lugar aí, inclusive, próximo do Armazém do Limoeiro, aqui em Tuma, uma estrada...
Muito bonita.
Linda aqui, Itujundiaí, gente, vale a pena o passeio. E a gente fotografou, fez várias fotos para tentar retratar o Silvestre, né? O que a gente quer passar com o Silvestre. E a minha alma Silvestre é a Cris também, tá? A Cris é uma coisa meio de indomada, assim, difícil de dominar. A Cris é minha alma Silvestre.
Ô, Violeiro.
Diga aí.
Capricha na sonoplastia nessa hora aí.
Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria, esplendor. Que bom que não seria se eu tivesse um amor.
Assim, realmente, o que me chamou a atenção de primeira foi o nome, Alma Cabocla, e a apresentação do rótulo, porque assim, eu tenho um pé em Minas e um pé no Nordeste, porque minha mãe é mineira e meu pai era nordestino. E o rótulo dela remete muito àquelas xilogravuras de literatura de cordel, né?
Uhum.
E aí, no início, quando o primeiro contato, eu falei, caramba, é uma cachaça e é nordestina. Aí depois eu me surpreendi que não, era de São Paulo. Eu falei, olha só que interessante. Mas assim, o fato do caboclo, eu achei interessante essa questão do seu avô ter sido boiadeiro, que você fala, e porque eles tinham muito essa questão também, igual você falou aí do cururu, Você escutava muito cururu. O, não sei se o Marcel conhece, mas o cururu aí em São Paulo, Marcel, ele é como se fosse o repente no Nordeste.
Isso.
Ele é um desafio, então é um improviso, é um violeiro. É, toca e canta uns versos improvisados e o outro responde. Então fica assim, desafios, né? E lembra muito o repente nordestino, só que em outro ritmo. E aí eu falei, cara, casou. A hora que você falou assim, cururu, eu falei, ah, tá explicado.
Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria. Que bom que não seria se eu tivesse um amor.
Aô, modão cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer.
Mas eu preciso dizer também, assim, né, eu digo que o sucesso da Alma Cabocla, ele não é só nosso, assim, né? Não foi tudo. As coisas vão conspirando, meu, vão acontecendo. E assim, se existe um sucesso, e eu reconheço que ele existe hoje, ele não é mérito de maneira nenhuma, gente. Só nosso. Eu não estou fazendo aqui nenhum discurso para aparecer bonitinho, nem nada disso. Estou dizendo a mais pura verdade. Que o estojo apareceu, eu diria assim, cara, apareceu...
No segundo momento
da história da cachaça. E ele deu, de verdade, ele trouxe para a cachaça, as vendas aumentaram bastante com o estojo, né? Eu estava na minha casa, estava aqui, né? E chegou uma mensagem no meu celular. E eu fui ver, né? Era de um colega do meu trabalho atual. Falou, Márcio, tem um presente aqui para você, vem buscar aqui, dá uma olhada aí. Aí ele mandou, não, ele não tinha nem mandado a foto. Dá uma olhada, tem um estojo aqui para você de couro, vamos lá. E ele restaura carros antigos, ele restaura carros antigos. Ele tem um trabalho maravilhoso, inclusive tem um programa dele no canal Discovery Channel, de restauração de carros e tal. E ele tem uma pessoa de couro que ajuda ele com artigos de couro lá para essas restaurações.
Entendi.
Cara, e aí eu não fui buscar. Não fui buscar. Eu falei, ah, tá bom, Alexandre, eu passo aí e tal. E duas semanas depois ele mandou de novo. E aí ele já mandou com um vídeo. Você não vai vir buscar aqui? Traz a minha cachaça aqui e dá uma olhada aqui. Aí eu falei, Cris, vou lá, né? Nossa, cara, segunda vez. Aí eu fui. Cara, a hora que eu vi esse estojo, né? Nossa senhora, puxa vida, cara, que coisa, eu não sabia o que fazia, agradeci demais o cara, trouxe, no mesmo dia, coloquei no Instagram, vendi um estojo que eu ganhei, no mesmo dia, coloquei uma foto no Instagram, a primeira que eu fiz da cachaça, vendi no mesmo dia, e a partir dali eu formei uma parceria com essa figura, o Ângelo, a quem eu digo que o sucesso não é só nosso, o sucesso vai acontecendo, né? E o Ângelo, um grande parceiro. Agora nós lançamos uma linha de estojos de madeira também, que está indo super bem. Mas é por isso, né? As coisas, Marcel e Luiz, vocês sabem também, né? O Marcel deve ter seus quase 40 aí, deve estar chegando uns 40, 40 alguma coisa. O Luiz, talvez, 45.
Que isso, bicho? Tô acabado.
Te pegou.
4.1, poxa.
É a barba, hein?
Com carinha de, com carinha de 20, é a barba. Mas, todo mundo acha que eu sou mais velho por causa da barba.
Talvez eu seja mais velho que vocês. Eu posso dizer, as coisas vão acontecendo, tá?
Sim.
Elas vão, né? As oportunidades vão aparecendo e vão, vai se somando. A história vai acontecendo e não é mérito só nosso, não. Tem muito trabalho, mas também são coisas que nós somos brindados pela vida, diria.
bastante trabalho, a gente tenta fazer tudo com muita responsabilidade e devagar, né? Nós fomos aos poucos.
Eu acho que isso é importante, né, essa questão do... É o que eu costumo falar, o sucesso ele é galgado degrau a degrau. Então, quando a gente estabelece uma rotina, uma constância, e vai trabalhando todos os dias, as portas vão se abrindo e vai, é o que você falou, as coisas vão acontecendo, né? E eu me surpreendi agora com a história do estojo, que foi, não foi algo pensado, assim, foi...
Não foi.
E casou muito bem também o estojo, eu gostei... Achei lindo, lindo, lindo demais, entendeu?
Não, ele deu um up muito forte, né? Eu já tinha caixa, desenvolvi a caixa, junto com um parceiro também, desenvolvemos uma caixa para poder vender pela internet, né? Uma preocupação muito grande de quebrar. Eu diria assim, que eu estava com o que você viu, com o que você recebeu da Alma Cabocla, sem o estojo, até então, né?
Uhum.
E com um depoimento como esse do Just Malta, aí, o arroba Just Malta do Instagram, comprando cachaças e cachaças, né, para sua degustação própria, para brindar pessoas e tal. Mas eu diria que depois do estojo, a cachaça teve ela pegou uma outra avenida, um pouco maior.
Eu não sei o Marcel, mas eu sou tarado com caixa. Quando as cachaças, as mais lindas que eu acho, são as que vêm nas caixas. Um exemplo, o Marcel deve gostar também, né?
Gosto muito de caixa também. Mas depois de 2.000 caixas em casa, você fica meio chateado. O estojo é sensacional. É a coisa mais linda que eu vi nos últimos tempos em embalagem de cachaça. Parabéns para vocês aí. Que bom que as energias do universo
conspiraram
a vocês aí. Conspiraram muito bem, de verdade.
Eles não estão ouvindo, talvez eu faça chegar neles depois, mas eu queria deixar, acho que na primeira oportunidade de reconhecer publicamente essas pessoas aí, o Alexandre da HCT, lá de Salto, o Ângelo, que é o parceiro dele, o seu Jair, a dona Maria Helena, pessoas que estão ao nosso redor hoje e que, de alguma maneira, nos ajudaram a construir a história até aqui. E não faltam sonhos, viu, Marcelo? Luiz, não faltam sonhos.
A gente tem certeza.
Sonhos muito legais e eu vou correr, nós vamos correr atrás deles. Com a minha alma silvestre.
Você já falou do site, já falou do Instagram, a gente deu uma olhada, claro, deu uma stalkeada pelas redes sociais para ver como que você estava comercializando a Alma Cabocla, a Alma Silvestre, os licores, mas como que se dá a distribuição de vocês? Como que vocês têm chegado no público? Vocês têm distribuidores fora do estado de São Paulo? Vocês estão em quais cidades, quais estados? Como é que está essa parte da distribuição das cachaças de vocês?
Então, cara, essa é uma boa questão e é o que eu estou adorando, nós estamos adorando aí, são os parceiros, né, que Sim. vão aparecendo. Eu estou super surpreso agora, mas estamos surpresos aí, o estado do Pará,
Sim.
onde a gente tem tido parceiros aí comprando com preços de atacado, né, desenvolvendo uma política aí para poder fazer a revenda. Então nós temos no Pará,
Paraná,
Mato Grosso, Rio Grande do Sul,
Fortaleza, São Paulo, Minas.
Temos alguns estados já com parceiros e estamos chegando, né, e construindo uma relação muito aberta, Marcel. Porque o que eu percebi também é que acho que o público principal da nossa cachaça hoje, por enquanto, ainda é o público que compra para dar de presente. Então é alguém que está comprando para presentear. Por isso que o estojo é importante, a caixa é importante. Como nós ainda não temos uma abrangência nacional, a gente ainda depende muito dessa visão, né, de vender pelos olhos e pelo encantamento. E acho que é por aí que a gente está caminhando. E lógico, depois vem a surpresa, né, que cachaça gostosa, saborosa, muito boa. E está me vindo agora o Bergson, um cliente nosso lá do Pará, dizendo hoje: me manda a alma silvestre, quero conhecer a alma silvestre, se é tão boa quanto a nossa boca. Ele não está falando da embalagem mais, ele já está falando do produto.
Sim,
ele
sim.
Já experimentou, ele já elogiou, ele já sabe que o produto realmente é diferenciado. Então ele quer conhecer a alma silvestre. E aí vê o Luiz com o boné aí da cachaça lá na boca, e que alegria. 51 anos.
Para! Olha só que bacana! O Cachaça, Prosa e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br.
Olha, o seu amigo aí que pediu a alma silvestre, eu sou desses que gostam muito de cachaça prata. E eu geralmente tomo a cachaça prata, cachaça branca, sem envelhecimento em madeira, antes de tomar a cachaça que passou por madeira daquele, né, daquela marca, daquele alambique, por aí vai. Então, tô falando isso para poder elogiar a estratégia de lançar também a alma silvestre. Eu acho que é importante para pessoas que já estão um nível mais à frente na degustação, na apreciação da cachaça, lançar para essas pessoas a cachaça branca, porque a gente gosta de saber a raiz, né? Tem aquele negócio. A madeira dá uma aromatizada, dá uma perfumada, dá uma saborizada na cachaça, mas se a alma da cachaça, se a branca da cachaça não for boa, dificilmente a envelhecida vai ser boa. Então, parabéns aí nessa estratégia. E o produto também está bonito. Eu quero degustar muito em breve.
Eu
por
também.
Favor, eu já é o nosso compromisso aqui de mandar para vocês, com todo prazer, mandar as cachaças aí, a alma silvestre e a alma cabocla.
Olha só, tá vendo, Marcelo?
Viu, Luiz? Ô, Luiz, sempre dá certo. Quem não chora, não mama.
Quem não chora, não mama, tá vendo? Fantástico. Eu vou, vocês mandando aqui chegar para mim, eu faço o compromisso aqui de sortear entre os ouvintes do Cachaça, Prosa e Viola. Vai estar gravado e registrado aqui.
Tá gravado, hein? Agora vai.
Fazer um sorteio entre os ouvintes aqui, os mais participativos.
Muito obrigado.
E eu também, eu gosto muito de branca. O meu avô era aqueles mineiro desconfiado. Então ele não tomava cachaça envelhecida, ele sempre comprava da branca, porque ele falava assim, e eu falava, vô, por que você só compra da branca? Ele falou, eu não sei se aquele cara lá põe caramelo na cachaça dele. E realmente tinha muita gente que fazia isso, né, pra dar coloração na cachaça, botava caramelo. Então ele falava, então, ó, ele, desde pequeno assim, desde que ele comecei a me entender por gente, comecei a me interessar pela cachaça, o que o Marcel falou é fato, ele me falava assim, ó, conheça a cachaça branca primeiro, que aí você vai saber se a envelhecida é boa ou não.
Uhum.
E é fato mesmo. E aí eu comecei a gostar demais das cachaças brancas. Eu sou apaixonado.
Legal. Eu vejo vocês, né? Com certeza o Marcel também. Você, eu já tive a chance de ver vídeos, né? Onde você faz uma degustação muito profissional, né? Tem também a Ana Laura, que fez uma degustação da nossa cachaça. Ela tem uma página também, que vocês devem conhecer.
Cachacier. Isso.
E ela fez uma degustação, fez comentários muito bonitos do nosso produto. E eu não tenho ainda, não desenvolvi ainda essa habilidade de gosto, retrogosto. Eu ainda estou no gosto, não gosto.
Eu tô,
eu gostei, não gostei.
Estou aprendendo, tenho bons professores aqui. Mas a minha avaliação ainda é muito afetiva. Ela é mais assim, é de lembrar de alguma coisa e tal. Tô aprendendo a sentir essa questão do retrogosto, do sabor e tudo, mas é devagar. Como o Marcel diz, são litragens, né, Marcel?
É testando.
Uai, Su, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É @CPVPodcast.
Ô, gente, bora falar de marketing?
Bora.
Vamos.
Vocês já falaram um pouco de como desenvolveram a marca. Eu tenho visto a atuação de vocês no Instagram. E muito legal que, além da hora do golinho, vocês de vez em quando colocam os poemas e eu quero, Luiz, pedir autorização para ler aqui um post que eles colocaram, que é muito legal. Fala assim: minha alma é do mato, é da terra, é do vento. Minha alma é santa não, é festeira que só, é chegada numa cachaça, tá boa. Minha alma é caipira, valente que só ela, cabocla, e a sua?
Eita,
nós! Eita,
tá nóis, vamos brindar?
Rapaz, pense num trem que combinou com cachaça, prosa e viola, velho.
Ficou bonito, hein?
Cristina!
Diga-me.
Fale para nós, como que você desenvolveu essa estratégia, como você tem desenvolvido essa estratégia de comunicação, desse marketing que você tem feito aí nas redes sociais?
Na verdade, a gente busca a gente busca público, né? Público que gosta de uma boa bebida e que busca coisas interessantes também na internet, né? Então, por isso que a gente coloca aí pratos bonitos, temos vídeos diferentes, né? Se você for ver, não é uma página que você entra lá e só tem foto da cachaça. É uma página que traz coisas interessantes, são vídeos legais. Nós temos o domingo, todos os domingos nós fazemos homenagem aos nossos parceiros, homenagem aos seguidores. Então, assim, fomos diversificando as ideias e buscando um público que gosta de coisas diferentes, que busca um vídeo bacana, e aí relacionamos a cachaça aí junto com esses ideais, com essas ideias, na verdade, que a gente posta, né? A gente posta coisas decorativas também, rústicas, não sei se vocês já viram alguma coisa assim.
Sim.
Aproveitando o que sobrou na roça, são ideias, né? E o pessoal vai buscando, vai conhecendo, peraí, mas o que é isso aqui? Normalmente recebo uma mensagem, viu? Eu vi uma coisa lá no seu Instagram, que é o que vocês fazem? Daí já... Aí vai, né? Vai aparecendo.
Que demais, já dei muita risada aqui, mas muita risada. Alô, ouvintes do Cachaça, Prosa e Viola. Não deixem de conferir o Instagram da Alma Cabocla, alma_cabocla. Vocês vão, no mínimo, dar muita risada. Além de ficar encantados lá com a apresentação da cachaça deles. Eu tô rindo aqui da menina tocando violão e a vaquinha lá.
Ai, tranquilinho.
Sensacional.
Fantástico.
Que sensacional.
Maravilhoso. Vou colocar o link tanto do site quanto do Instagram de vocês aqui. Esparramar aí pro povo.
Obrigado.
E acessem lá, porque é bacana mesmo. O Instagram é bem interessante. Gostei demais. A nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
Quero saber desses licores. A Cristina já falou que ela escuta o seu público. Escuta o público para compor a comunicação nas redes sociais, para pensar na estratégia de marketing, de como divulgar melhor o produto dela, como atingir o público que tem admirado a Alma Cabocla. Eu queria saber se os licores foi pensando no público ou se os licores também foram pura afetividade.
Então, mulher gosta bastante de bebida doce. Eu vejo, eu falo por mim, né?
Ah, não, mentira. Ninguém sabe disso.
Então, e a gente tem um público feminino muito grande. Aí, peraí, né? De repente, o Márcio, né, já tinha comentado, nós conhecemos, nós apreciamos os licores, né? E aí, o que você acha? Vamos lançar os licores? Aí também veio a ideia de colocar a Alma também, né? E o café com leite em especial, ele... O milho também, né? Lembra bem a roça, né?
Sim.
Milho, café com leite... E foi aí, foi nesse segmento aí de pensamento.
Ô Luiz, hora do spoiler.
Hora do spoiler.
Queremos saber o que vem por aí, o que tá na cabeça de Cristina e Márcio, que vocês podem adiantar aqui pra podosfera.
Em primeira mão.
Não sei se vocês viram, mas a gente tem café também.
Vi, eu vi.
Tem café também.
Então assim, o que vem pela frente aí, né? Eu acho que essa busca pela roça, pelo campo, pela vida simples, ela está dentro de todos nós, não é verdade? Eu acho que cada dia mais está dentro de todos nós. E acho que se a gente conseguir aí, né, programas como o seu, Luiz, de tentar resgatar isso de alguma maneira, não nas pessoas que já estão lá, nas pessoas que já estão na roça, no campo, dizer o quanto a vida delas já é boa, né?
Uhum.
Olha, mas aqueles que de repente estão fora desse mundo, estão numa vida mais agitada, né, vamos pegar as capitais, nessa loucura, poder entregar para elas esse momento de reflexão, de fazer, de buscar na memória, de pensar, de se ver dentro de uma condição mais tranquila, uma vida na roça, na fazenda, no mato, eu acho que é tentar buscar produtos que remetam a isso, né? E poder somar com esse imaginário que eu acho que está presente na mente de tanta gente, de querer voltar e de querer buscar realmente o pé no chão, o pé na roça, o mato, o verde. Então, acho que vem produtos nessa linha aí, tá? Nessa linha de tentar resgatar e oferecer para as pessoas esse momento, né? Seja no café, tomando um cafezinho de manhã, um cafezinho da roça, e usando possivelmente um coador, tá aí o spoiler, tá? Um coadorzinho de pano, né? Que você vai poder fazer seu café, um coadorzinho de pano. Já vocês vão ver aí como spoiler, deve ser um próximo lançamento da nossa marca aí, né? Fugindo, talvez ampliando um pouco mais o conceito, que não é só a bebida, acho que nós temos o espírito da roça, do mato, do campo, e acho que é esse espírito que vai passar pelos nossos produtos de maneira geral.
Muito bom, eu gosto lá do site de vocês, que vocês dizem lá, né, que é cachaça que vai conquistar a sua alma de forma simples e pura, dedicada ao caboclo e cabocla que moldaram sua alma sob o sol do campo e os perfumes da cana, para beber entre amigos e sozinho. E eu não podia deixar de me lembrar, quando eu vi que é para beber entre amigos e sozinho, do lema, né, do grito de guerra lá da Confraria do Copo Furado, a nossa confraria mais antiga do Brasil, lá da cidade do Rio de Janeiro, que fala, unidos beberemos, sozinhos também. E achei que tá muito alinhado aí com a alma acabou.
É verdade, cara. E fala a verdade, né, gente, aqui, para quem, eu imagino que quem acompanha o canal de vocês gosta de cachaça, né? Se você chegar aí, eu diria que a sexta-feira é um dia muito, né, hoje é sexta-feira, na verdade, poder apreciar um copinho de cachaça, tranquilo, as crianças com saúde, a esposa com saúde, tá todo mundo bem, dentro dessa loucura do que é o Covid e tal, não tem coisa melhor, cara. Então, realmente é um convite não só para beber com os amigos, mas beber sozinho e celebrar a vida acima de tudo, né?
Com certeza. Eu gosto muito de degustar sempre acompanhando, tá? A cachaça, ela tá, pelo meu avô, sempre beber antes do almoço, acho que você falou do seu pai, né? Que ele sempre tomava aquela abrideira. Então, Eu associei muito a cachaça com a gastronomia, né? Então, eu gosto muito, assim, de brincar com a cachaça junto com alguma comida, misturando sabores ali, e acho que ela vai muito bem com coisa da roça mesmo, assim, com aquela comidinha da roça, com um franguinho aí, caipira, até com uma carninha de sol.
Acho que isso daí é algo que a gente tem que buscar, viu? E sempre que eu posso, eu tento aqui reunir os amigos e passar um dia na simplicidade, pé no chão, uma carninha, uma cachaçinha, tem coisa melhor.
Excelente, excelente. Interrompemos a nossa programação para informar que a loja Eu Amo Cachaça disponibilizou um cupom único com 50% de desconto que só será divulgado nesse episódio. Portanto, acesse agora euamocachaça.com.br, escolha o seu produto e na tela de pagamento informe o cupom CPV50. Lembrando que o cupom é válido apenas para o primeiro ouvinte que efetuar a compra. Então corra lá e garanta já o seu desconto. Vocês podem deixar o contato de vocês para quem quiser comprar a sua alma cabocla, conhecer, apreciar. Como é que faz para comprar, Cris?
A seção da nossa página, nós também temos o contato através do WhatsApp, né? Eu atendo tanto na página quanto aqui pelo WhatsApp. Você quer que eu passe um número, alguma coisa?
Pode ser, eu coloco os links aqui. Você pode falar e depois eu deixo o link já no post. E aí, quem quiser entrar em contato...
Isso, porque daí o meu telefone é 011, né? 984-8408-2826. Ou então através do Instagram, alma_cabocla.
Fantástico.
Lá a gente atende direto, nós atendemos todos os dias até as 10 da noite. Fala comigo.
Exatamente. E aí, em poucos dias, a sua alma cabocla está em casa, prontinha para você degustar. E tá tendo estojo?
Sim.
Fantástico.
Chegou aqueles... mais estojos, chegaram mais estojos, né?
Inclusive, estou com um aqui na minha frente, que é o que normalmente está compondo os licores e a alma silvestre,
sim,
né?
Sim, sim. Eu vou botar foto lá da cachaça com estojo, olha isso, de madeira, fantástico.
É
isso,
Charda, né?
Sim.
É, e depois o de couro, que é o que já está lá, né?
Fantástico, lembra... As traias dos peão de boiadeiro que botava nas mulas.
E é interessante como esse estojo tem nomes diferentes pelo Brasil, né? A gente chama de estojo, mas tem, você fala traia, tem outro nome, capanga.
Capanga.
É mais diferente, né? Quanto que é a cachaça com a capanga? Aí o capanga é o estojo, tem nome diferente, né? E tem mais outro nome também que me fugiu à mente agora.
Capanga é o nome mais comum a mim. Eu sou mineiro também, sou daqui de uma cidade aqui perto de Brasília, de Unaí, e lá capanga, para nós, é algo muito comum, mas capanga é feito de pano, né? De uma capanga que não chega a ter esse formato quadrado aí, cônico.
É, tipo, de vocês. Meu avô chamava de embornal.
Isso, eu lembrei disso aí. Eu falava, o bornal. Quanto é que é capanga com bornal, quanto é que é capanga com estojo, quanto é capanga? São os nomes que apareceram aí. E o também me lembrei agora, cara, o desafio nosso para encontrar as transportadoras. Porque você imagina que vocês do ramo sabem o quanto que o transporte pesa no preço do produto. E hoje eu diria que depois de 2018 para cá, o quanto evoluiu o nosso trabalho aqui, o conhecimento das transportadoras que levam as almas aos seus destinos.
É um desafio, é o desafio Brasil, né, cara? A logística.
Mas conseguimos, viu? Assim, temos hoje boas transportadoras aí que fazem as diferentes regiões, né? Todas têm atendido muito bem, estamos satisfeitos aí. Acho que conseguimos encontrar parceiros legais também.
Fantástico.
Muito bom.
Então é isso aí, meus amigos. A prosa de hoje foi maravilhosa. Marcel, você tem alguma consideração a fazer?
Elogiar o trabalho dessas almas aí que estão há mais de 20 anos juntos e que nos proporcionaram uma cachaça linda, uma cachaça aromática, saborosa e que representa, no seu estilo mais puro, a alma dessa nossa cachaça do Brasil. Parabéns para vocês, sucesso para a alma cabocla, para a alma silvestre, sucesso para a família de vocês na cultura cachaceira.
Amém. Falou bonito, hein, Marcelo? Olha aí, cara. Dá pra...
Eu treinei, moço.
Caramba,
já recitou o poema e agora tá falando super bem, olha.
Contratei ele, não foi à toa, não, rapaz. Tá pensando que é?
Teve um treinamento aí na pandemia.
Fantástico. É isso aí. Quero agradecer a presença de vocês aqui, Cris e Márcio. Parabenizar também pelo excelente trabalho com a cachaça. E é isso aí. Contem com Cachaça, Prosa e Viola aí, pro que der e vier.
Muito obrigada, viu? Ficamos muito felizes com o convite para participar. Felizes por falar um pouquinho da nossa história.
Obrigado mesmo, de verdade. Sempre, acho que é a primeira vez que a gente pode contar um pouco da nossa história. Dividir com pessoas aí alegres. Foi um momento bem agradável para a gente aqui também. E agradeço, né? Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui, de verdade. Mais uma vez, né? O sucesso não é nosso só, são de pessoas que, ao nosso entorno, que nos ajudaram a construir o que a gente pode apresentar hoje. E se Deus quiser, vamos continuar apresentando por bastante tempo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcel.
Muito obrigada, gente.
Obrigado a vocês, meus amigos. Valeu. E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br. Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe os programas. Sabe como? Faz que nem as tia do WhatsApp. copia o link e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, e sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres, o que é esse Tarde Podcast, e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!